Olá pessoal, muito boa noite. Vamos entrando aí para mais uma live aqui do Cardio Papers, mais uma live ó, com tema clínico aqui do Cardio Papers. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai falar sobre mais um tema muito comum na prática clínica, que é esteatose hepática, né? Eu tenho certeza que todos vocês se deparam semanalmente, quase que todos os dias, com algum paciente com esteatose hepática, não é verdade? Então, a gente vai discutir esse tema aqui, é um tema que ainda gera muita dúvida, né? Muita dúvida para o pessoal da cardiologia. É muito comum os pacientes da cardiologia terem essa comorbidade, esteatose hepática, e aí por isso a gente achou por bem trazer esse tema aqui para a gente discutir, tá? Vamos deixar o pessoal entrar mais um pouco aí na sala para a gente começar. Eu tenho certeza que vocês se deparam com esse problema. Eu dificilmente eu passo uma tarde de consultório e eu não vejo algum paciente com esteatose hepática, né? De tão comum que é esse problema nos dias atuais, né? Então, praticamente todos os dias a gente se depara com isso. Isso se deve principalmente à epidemia que a gente vive de obesidade, né? A gente sabe, como a gente vai ver mais adiante, esteatose hepática está muito intrinsecamente relacionada à obesidade, e se a obesidade é uma epidemia atual, né? É uma pandemia, a gente cada vez mais vai se deparar com pacientes com esteatose hepática. Bom, já tem uma porção de gente aí na sala, dá para a gente começar. Então, começando agora, live aqui no Cardio Papers sobre esteatose hepática. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel Gomes, eu sou clínico, geriatra, sou aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje a gente vai falar sobre esteatose hepática, né? Então vamos lá, situação muito corriqueira. Você está lá no seu consultório, no seu ambulatório, e recebe lá um paciente, vamos dar um nome para esse paciente, seu João. Tá? E seu João chega lá no seu consultório, seu João é um paciente com sobrepeso, na verdade com uma obesidade, tem vários fatores de risco para a doença cardiovascular, é um hipertenso, um diabético, um dislipidêmico, enfim, ele tem lá uma síndrome metabólica. E aí seu João traz lá para você alguns exames, e dentre aqueles exames ele mostra ali para você um ultrassom de abdômen que ele fez nos últimos meses, tá? E aí você vai lá e olha lá, aquele ultrassom está lá, escrito, esteatose, alteração difusa, aumento difuso da ecogenicidade, sugestivo de esteatose hepática, tá? Esteatose hepática moderada. E aí, o que é que você faz? Diante de seu João, que chegou para você ali com aquele ultrassom com esteatose hepática moderada, o que é que você vai fazer? Como é que você vai interpretar aquele achado radiológico? Será que você deve se preocupar com aquele achado de seu João ou não? Praticamente todos os ultrassons hoje em dia de pacientes com sobrepeso parece que tem um carimbo lá, né? Na conclusão parece que tem um carimbo do radiologista, esteatose hepática leve, moderada ou eventualmente acentuada. E aí, por ser tão comum, será que a gente deve se preocupar com aquilo ali? Como é que a gente, diante desse achado, como é que a gente deve investigar esse paciente, seu João? Tá? E o que é que a gente deve orientar para seu João, para que nas próximas consultas, nos exames de controle, aquele problema ali da esteatose seja controlado, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar sobre um pouco sobre definição, e quando você tem um paciente com esteatose hepática, como é que a gente dá realmente o diagnóstico de esteatose hepática, o que é que a gente deve excluir, né, diante daquele achado radiológico sugestivo de esteatose hepática. Como é que a gente deve investigar os pacientes? E, por último, como é que a gente deve manejar, né, um paciente que chega para você com esteatose hepática? Então, é sobre isso, todos esses itens a gente vai discutir na live de hoje, tá bom? Bom, então, antes de mais nada, é importante a gente fazer aqui algumas definições, tá? Esteatose hepática, hoje eu vou falar aqui sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Porque esteatose hepática, esse termo esteatose hepática é um termo muito vago, muito amplo. Tá? Existem inúmeras condições que podem levar a esteatose hepática. Esteatose hepática, por definição, é a presença de gordura no fígado, tá? E essa esteatose, ela pode ser uma esteatose secundária, por exemplo, ao uso de álcool. Álcool é uma causa comum e frequente de esteatose hepática, tá? Outras doenças hepáticas, como por exemplo, hepatite autoimune, doenças hepáticas por infecções virais, vírus B, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, hemocromatose, doença de Wilson, enfim, outras condições que levam à doença hepática podem se apresentar com esteatose hepática, tá? Com aumento do teor de gordura no fígado. Mas hoje o que a gente vai falar aqui especificamente é da doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela pode ser dividida em fígado, doença gordurosa do fígado e a esteatohepatite não alcoólica, chamada NASH, tá? Então hoje a gente vai, eu vou restringir aqui a live sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. Como é que a gente dá esse diagnóstico, como é que a gente maneja essa condição de doença hepática gordurosa não alcoólica? E por que que é importante a gente falar sobre esse tema aqui? Tá? Por diversas razões. Primeiro, porque é uma condição muito frequente. É uma condição muito frequente mesmo. Hoje já é considerada, nos Estados Unidos, nos países do Ocidente, tá? Já é considerada a principal causa de doença hepática. Tá? Nos países do Ocidente, que são os países em que há principalmente a epidemia de obesidade. Tá? Então, só por isso já justifica a gente estar discutindo sobre esse tema aqui, já justifica a importância desse tema, porque é muito frequente. A doença hepática gordurosa não alcoólica já é a causa mais frequente de cirrose hepática, já é a causa mais, já é o motivo mais frequente de transplante hepático nos Estados Unidos, já é uma das principais causas de hepatocarcinoma, tá? Então, condição frequente e que traz, pode trazer graves repercussões, como cirrose hepática, indicação de transplante e hepatocarcinoma, HCC. Né? E uma outra importância da gente falar sobre doença hepática gordurosa não alcoólica é que cada vez mais tem saído estudos, trials, trabalhos mostrando que a doença hepática, a presença de doença hepática gordurosa não alcoólica parece ser um fator de risco independente de doenças cardiovasculares. Ou seja, um paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica é um paciente que você precisa olhar para ele com outros olhos, tá? Porque aquilo ali, o fato dele ter doença hepática gordurosa não alcoólica, parece, por alguns estudos mais recentes, que isso está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares, de evento cerebrovascular, de evento coronariano. Então daí, mais um motivo para a gente ter muita atenção nesses pacientes como o seu João, que chega para você lá com aquele fígado, com aquele ultrassom, com esteatose, e que muitas vezes a gente tende a subvalorizar aquele achado, não é verdade? Então, dito isso, também é importante a gente estar atento aí, porque na literatura, muitas vezes a gente identifica outros termos para doença hepática gordurosa não alcoólica. Eventualmente, pode se encontrar aí o termo hepatite diabética, né? Porque também diabetes é uma condição que está muito relacionada a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, eventualmente, a gente vai encontrar aí na literatura outros termos, outras definições. Tá? E qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento da chamada doença hepática gordurosa não alcoólica? O principal fator de risco, sem sombra de dúvida, é sobrepeso e obesidade. Então, IMCs mais altos, principalmente IMCs acima de 28, é um grandíssimo fator de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Outro fator de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica, como eu já falei, é diabetes, tá? Hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, enfim, são outros fatores de risco, são fatores de risco já conhecidos de doenças cardiovasculares. Tá? Então, esses fatores de risco, praticamente todos os fatores de risco para doença cardiovascular, doença aterosclerótica cardiovascular, vai ser fator de risco também para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? E fatores de risco para progressão dessa doença hepática gordurosa não alcoólica. Progressão, por exemplo, para fibrose mais avançada, para cirrose, para hepatocarcinoma. Os fatores de risco são esses também que eu citei. Tá? E além disso, outros fatores de risco, como por exemplo, presença de outras condições, outros agravos ao fígado, como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, a presença de infecção por vírus B, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. Quando associada à doença hepática gordurosa não alcoólica, isso aumenta a chance de progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Então, mais meio que lógico, né? Se você tem ali uma condição, doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode gerar inflamação, que é a esteatohepatite não alcoólica, inflama, tudo que inflama muito, em última instância, acaba gerando cicatriz, né? Cicatriz, fibrose, quanto mais fibrose, aumenta a chance de evoluir, aquele fígado ali evoluir com fibrose para cirrose hepática e as complicações relacionadas à cirrose. Então, se você tem ali esteatohepatite não alcoólica e tem outro fator de insulto, de agravo ao fígado, como álcool, como infecção viral, isso ali também vai aumentar a chance de progressão. Existem alguns marcadores que aumentam a chance, estão relacionados ao aumento do risco de progressão da fibrose hepática e progressão para cirrose, que, por exemplo, aumento de transaminases, aumento de ferritina, como a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, esses são alguns aspectos epidemiológicos, tá? Doença hepática gordurosa não alcoólica é muito comum, é a causa mais frequente de doença hepática no mundo ocidental hoje em dia, aumenta a chance de cirrose e suas complicações, complicações de cirrose que a gente já sabe, né? Sangramento digestivo, peritonite bacteriana espontânea, em última instância, a sinemia hepatorrenal, enfim, as complicações de um paciente com cirrose e hepatocarcinoma. Tá? A prevalência e incidência de hepatocarcinoma tem crescido mundo afora e uma justificativa para isso é o aumento da prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Bom, mas como é que um paciente que tem a doença hepática gordurosa não alcoólica, eu vou chamar aqui de esteatose hepática, mas entendo que quando eu estiver referindo a esteatose hepática, eu estou querendo me referir à doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Embora existam outras causas de esteatose, como eu citei o álcool, tá? Mas quando eu falar aqui esteatose, entendam doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, como é que um paciente chega para você? Como é que seu João, por exemplo, o seu João da vida vai chegar para você? Então, na maioria das vezes, o diagnóstico dessa condição, o paciente vai chegar para você sem sintomas. O paciente assintomático do ponto de vista de doença hepática, tá? Grande parte das vezes vai ser aquele paciente que chega para você por outras demandas, né? Por conta de um sobrepeso, por conta de hipertensão, por conta de diabetes. E na investigação lá laboratorial, você pede lá a rotina desse paciente e aí recebe os exames do paciente, vai estar lá transaminases aumentadas ou fosfatase alcalina aumentada ou uma elevação de gama GT, tá? Normalmente é assim, ou é um paciente que chega para você já portando uma ultrassonografia de abdômen e o ultrassonografista lá colocando na descrição um aumento da ecogenicidade do fígado sugestivo de esteatose, como o caso que eu disse lá no começo de seu João. Então, normalmente vai ser assim, um paciente assintomático que chega para você com alteração ou de exame de imagem, na maioria das vezes um ultrassom, ou alterações bioquímicas lá, uma bioquímica hepática alterada, tá? Eventualmente vai ser um paciente que vai chegar para você com sinais de doença hepática crônica, né? Os estigmas de doença hepática crônica, spiders, edema periférico, ascite, ou chega para você já com a complicação da cirrose hepática, um sangramento digestivo, enfim, isso é a minoria. A maioria dos pacientes não vai ter esse grau de doença hepática crônica, normalmente são pacientes assintomáticos, tá? Eventualmente você pode no exame clínico, no exame físico, detectar ali uma hepatomegalia, alguns pacientes com esteatose mais importante, você pode palpar o fígado abaixo do rebordo costal, tem uma hepatimetria aumentada, então eventualmente, mas isso é a minoria dos casos, tá? A maioria das vezes vai ser um paciente assintomático, que não tem ainda uma doença hepática crônica avançada e que chega para você com alguma alteração na bioquímica hepática ou um ultrassom, como eu disse, com alteração sugestiva de esteatose hepática, tá? E como é que são as alterações laboratoriais? Tá? Via de regra, é um paciente que pode ter ali elevações discretas de enzimas hepáticas. Tá? Então vai ter normalmente transaminases ali 2 a 5 vezes o limite superior da normalidade. Tá? Normalmente você não vai ter um paciente que tem meramente esteatose hepática se apresentando com níveis muito elevados de transaminases, acima de 300, 400, 500, é muito improvável que isso seja só pela esteatose hepática, tá? Na maioria das vezes tem algum outro fator associado se os níveis de transaminase são muito elevados. Normalmente, transaminase são ali níveis discretamente aumentados, tá? Duas, no máximo, cinco vezes o limite superior da normalidade. E muitas vezes, transaminase, bioquímica hepática, pode ser inteiramente normal. Níveis normais de enzimas hepáticas não excluem de forma alguma o diagnóstico de esteatose hepática, tá? Então, você pode ter um paciente com esteatose hepática, com esteatohepatite, tá? Até mesmo com algum grau já de fibrose hepática e que não vai ter alteração laboratorial. Isso pode acontecer, tá? Outra alteração que é eventualmente, que comumente a gente vê, na verdade, é a elevação de ferritina, tá? Então, hiperferritinemia não é infrequente, tá? Em pacientes com esteatose hepática. É muito comum, por sinal, tá? Por sinal, hoje em dia, a causa mais comum de hiperferritinemia na prática é esteatose hepática, tá? Então, hiperferritinemia é uma alteração comum em pacientes com esteatose hepática. E além de ser comum, tá, a hiperferritinemia, níveis de ferritina acima de 1,5 a 2 vezes o limite superior da normalidade, está associado com um pior prognóstico. Tá? Tá mais associado com a presença de NASH, de esteatohepatite não alcoólica, que já é um grau mais avançado da esteatose hepática, da doença hepática gordurosa não alcoólica, e está associado a graus mais avançados de fibrose hepática. Então, fica atento. Se você tem um paciente com esteatose hepática e que tem hiperferritinemia, ou ferritina principalmente acima de 2 vezes o limite superior da normalidade, opa, fique muito atento. Esse é um paciente que você vai precisar acompanhar mais de perto e avaliar por alguns métodos que eu vou citar mais adiante, avaliar o grau de a existência de fibrose hepática e o grau de fibrose hepática, tá bom? Então, ficar atento aí. Normalmente, outros marcadores, como bilirrubina, INR, albumina, normalmente esses marcadores, esses exames vão estar normais, a não ser que seja um paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica e que já esteja evoluindo com um grau mais avançado de fibrose hepática e já com cirrose hepática, né? Cirrose hepática é o grau mais avançado de fibrose hepática, o grau F4, né? O grau 4 de fibrose hepática, que é cirrose hepática, tá? Então, fica atento aí, alteração laboratorial, podem ser níveis discretamente aumentados de transaminases, gama-GT e fosfatase, hiperferritinemia pode comumente estar presente, quando está presente em níveis mais elevados, a ferritina, fique atento, isso pode ser um marcador de pior prognóstico também, tá? E exames de imagem, como é que vai estar lá descrita a esteatose nos principais exames de imagem? Então, na ultrassonografia, o que vai estar descrito é um aumento da ecogenicidade do fígado. Tá? Aumento da ecogenicidade do fígado pode ser várias coisas, não é só esteatose hepática, não é só doença hepática gordurosa não alcoólica. Né? A grande parte das doenças hepáticas crônicas podem se apresentar na ultrassonografia com aumento da ecogenicidade do fígado. O paciente pode ter, na ultrassonografia do fígado, pode ser descrita uma discreta hepatomegalia. Tá? Então, é mais ou menos assim que você vai encontrar lá no laudo de ultrassonografia. Na tomografia, normalmente se apresenta com a redução da atenuação lá descrita pelo radiologista na tomografia. Na ressonância de abdômen, pode estar descrito lá um aumento de sinal de gordura. Tá? É assim que deve, comumente, é descrita a esteatose hepática na ressonância magnética. Tá? E como é que então a gente dá o diagnóstico? Como é que a gente vai cravar que aquele nosso paciente, que seu João, por exemplo, do caso que eu citei lá no início da live, seu João que chegou para você portando já uma ultrassonografia que colocava lá esteatose hepática, como é que a gente vai dar o diagnóstico? Basta esse ultrassom descrevendo esteatose hepática, a gente vai bater o martelo e afirmar categoricamente que esse paciente tem doença hepática gordurosa não alcoólica? Não. Porque, como eu disse lá no início da live, existem outras condições, como, por exemplo, o álcool, que vai levar à esteatose, ao acúmulo de gordura no parênquima hepático. Então, não basta apenas um exame de imagem afirmando que tem esteatose hepática para você firmar o diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, como é que a gente dá o diagnóstico? A gente precisa de um método de imagem mostrando lá uma alteração sugestiva de esteatose hepática e você precisa excluir outras etiologias para aquela doença hepática. Então, por exemplo, excluir um consumo excessivo de álcool. Tá? Então você vai perguntar lá ao paciente se ele tem ingestão excessiva de álcool. Aí, o que é ingestão excessiva de álcool? Varia muito na literatura, né? Consenso americano diz uma coisa, consenso europeu diz outra coisa, mas isso varia também de acordo com o sexo. Então, por exemplo, o consenso americano coloca que são 25 drinks por semana ou 3 drinks por dia, em média, para o homem, tá? Ou para a mulher, 14 drinks padrões para a mulher por semana ou um drink por dia. Enfim, mas isso obviamente não é um dado completamente fidedigno, porque isso vai variar também de acordo com a característica de como é a ingestão de álcool, se é aquele etilista que chega no final de semana e enche a cara, né, o chamado binge drinker, e também o tempo de exposição ao álcool, né? Se é um paciente que vem bebendo desde lá do começo da adolescência e agora está com 50 anos de idade, bebeu durante vários e vários anos, isso vai ser diferente, obviamente, daquele paciente que é ainda muito jovem e que começou a beber há 3, 4 anos. Né? Então, vai variar de acordo com também a duração da ingestão de álcool. Então, primeira coisa, você tem que excluir uma ingestão de álcool excessiva, você avalia isso na história clínica. E outra coisa que você precisa excluir outras condições que levam à doença hepática, por exemplo, hepatite C, hepatite B, hemocromatose. Então, você deve pedir nos exames laboratoriais, alguns exames devem, diante de um paciente com esteatose hepática, você deve sempre solicitar alguns exames. Que exames são esses? Então, por exemplo, sorologia para vírus B, para vírus C e para hepatite A, então, de praxe, você vai solicitar isso. Vai solicitar uma cinética de ferro, para quê? Para você avaliar se é um paciente, se tem uma hiperferritinemia, porque como eu disse, hiperferritinemia é um marcador de mau prognóstico, e se ele tem, por exemplo, a saturação de transferrina muito aumentada, porque isso pode sugerir que esse paciente pode ter uma outra etiologia da doença hepática crônica, que é hemocromatose hereditária, por exemplo. Né? Você deve solicitar, por exemplo, um IgG sérica, imunoglobulina G sérica, né? Porque um IgG sérica muito elevada pode falar a favor de outra etiologia, que é hepatite autoimune. Tá? Você deve solicitar um FAN, um antimúsculo liso e um anti-LKM, que são marcadores de autoimunidade, marcadores de hepatite autoimune. Tá? Então, diante de um paciente com esteatose hepática, excluir álcool, excluir vírus B, vírus C, excluir hemocromatose, excluir hepatite autoimune, né? E eventualmente você pode vir a solicitar outros marcadores, pesquisa de investigar o Wilson, deficiência de alfa-1-antitripsina, enfim, doenças outras que são bem menos comuns, que não são exames necessários pra de rotina ali na prática, mas eventualmente você pode solicitar, tá? O objetivo de pedir a sorologia para vírus B e vírus C e hepatite A é porque, além de você excluir esses diagnósticos, se o paciente não tiver imunidade, então não tiver um anti-HBs, por exemplo, que ateste imunidade para hepatite B, você deve necessariamente vacinar esse paciente. Se esse paciente não tem um anti-HAV IgG positivo, ou seja, ele não é imune a hepatite A, você deve fazer a vacina para hepatite A. Por quê? Porque o racional disso é que se ele tem uma doença no fígado já instalada, uma doença hepática gordurosa não alcoólica, você deve evitar ao máximo outras agressões. Então você deve evitar hepatite A e hepatite B. O paciente que tem esteatose hepática e adquire vírus e é infectado pelo vírus de hepatite B, esse paciente tem uma chance de cirrotizar muito mais fácil, cirrotiza muito mais rapidamente. Então todo paciente com esteatose hepática, você deve necessariamente solicitar a sorologia para vírus A, vírus B e vírus C, tá? Bom, então o diagnóstico é isso. Você viu lá no exame de imagem, tem esteatose hepática, você exclui álcool e exclui outras etiologias para doença hepática gordurosa, para esteatose hepática, tá? Agora, diante de um paciente que tem esteatose hepática, o que é importante a gente avaliar? Avaliar os fatores de risco para doença cardiovascular, né? Os outros fatores de risco. Avaliar o IMC, avaliar níveis de colesterol, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, você vai avaliar o paciente como um todo. Né? Porque quanto mais mal controlados esses fatores de risco, maior probabilidade desse paciente evoluir a doença hepática dele. Então, você vai fazer uma avaliação global, vai avaliar os outros fatores de risco, vai avaliar se esse paciente está com os níveis tensionais bem controlados, vai tentar otimizar o controle dos fatores de risco que levaram aquele paciente a desenvolver a doença hepática gordurosa. Tá? Isso é importantíssimo diante de um paciente que tem esteatose hepática. E um paciente que tem a esteatose hepática, você pode avaliar se esse paciente já tem algum grau de fibrose hepática presente. Tá? A única forma de você realmente diferenciar se esse paciente que tem esteatose hepática, doença hepática gordurosa não alcoólica, se ele tem apenas um fígado gorduroso, se ele já tem esteatohepatite, a única forma de você fazer isso, diferenciar com segurança, é fazendo uma biópsia hepática. Só que biópsia hepática, venhamos e convenhamos, é um exame invasivo, né? É um exame que não é isento de riscos, você pode levar sangramento, eu já tive pacientes com complicações graves após biópsia hepática, então não é um exame inócuo. E se a gente pegar todo paciente com esteatose hepática, a gente submeter o paciente a uma biópsia hepática, não ia ter serviço no Brasil com capacidade para biopsiar tantos pacientes com esteatose hepática. Né? Até porque a prevalência de esteatose hepática hoje, estimada em estudos americanos, tá? Tudo bem que a população americana tem uma prevalência de obesidade até maior que a nossa, mas nos Estados Unidos é uma prevalência estimada de 20%. Então, você fazer biópsia hepática em 20% da população é completamente inviável. Né? Então, raramente a gente vai proceder biópsia hepática. Tá? Mas a gente pode, através de alguns métodos não invasivos, inferir se esse paciente tem algum grau de fibrose hepática. Tá? Como é que a gente vai avaliar? Quais são as ferramentas que a gente pode lançar a mão para avaliar se aquele seu paciente que tem lá uma esteatose hepática, que você já diagnosticou que ele tem esteatose hepática, se ele tem algum grau já de fibrose hepática, e se tem uma fibrose hepática mais avançada, já ali configurando um quadro de cirrose hepática, por exemplo. Então, existem métodos não invasivos laboratoriais, tá? E existem métodos de imagem não invasivos. Os métodos laboratoriais, existem equações, existem principalmente duas equações que são utilizadas na prática clínica, que é a equação APRI, A-P-R-I, APRI, e a equação FIB4, certo? O que é isso? APRI é uma equação, um cálculo lá, uma equação simples em que você vai utilizar basicamente dois exames laboratoriais, dois parâmetros laboratoriais, TGO, ou seja, AST e plaqueta. Certo? Então, se várias ferramentas calculadoras lá, aplicativos com calculadora, QXCalc, enfim, existem inúmeros aplicativos que têm calculadoras médicas e boa parte dessas calculadoras já está lá. Score APRI, APRI, procura por APRI. E aí vai, basicamente, AST sobre, dividido por 35, dividido esse valor pela contagem de plaquetas, multiplicado por 100. Certo? Então, esse score APRI ele é um score que também vai predizer, é um preditor do grau de fibrose. Existe um score FIB4. Esse score FIB4 usa quatro parâmetros laboratoriais simples. Parâmetros simples, não é nem laboratoriais, só laboratoriais. Um é a idade, tá? É idade vezes TGO dividido por plaqueta vezes raiz quadrada de TGP. Ou seja, não tem que decorar isso não, eu nunca decoro, agora mesmo, eu acabei de ver aqui, né, essa equação. Existe também essa equação em várias calculadoras, que é a equação FIB4. Esse score FIB4, é um preditor que vai inferir maior chance, maior risco desse paciente ter fibrose intermediária a grave. Tá? Então, score FIB4 maior do que 1.3 infere um risco moderado a aumentado de fibrose hepática mais avançada. Tá? Outros métodos não invasivos são principalmente o método da elastografia. Né? Elastografia hepática é um método que pode ser feito tanto por ultrassonografia, como por ressonância magnética. Tá? Então, a elastografia hepática não é um método ainda tão disseminado, tão facilmente encontrado por aí, mas principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, certamente quase todas elas já têm radiologistas com expertise em avaliar a elastografia hepática. E por esse método de elastografia hepática, seja por ultrassom ou por ressonância, pode-se predizer se existe fibrose e o grau de fibrose hepática ali presente. Graus de fibrose acima de F3, F4 já infere uma fibrose mais avançada. Se infere fibrose mais avançada, é um paciente que você vai precisar acompanhar mais de perto, talvez até encaminhar para o especialista, encaminhar para um hepatologista, enfim, tá? Mas diante de um paciente com esteatose hepática, você pode simplesmente lá, você que é clínico, endocrinologista, o endócrino também se depara muito com pacientes com esteatose hepática, o cardiologista pode fazer esses dois cálculos, APRI ou FIB4, ou você pode pedir uma ultrassonografia com elastografia hepática e avaliar o grau de fibrose. Se é uma fibrose mais avançada, F3, F4, aí você pode considerar até encaminhar para um serviço, para um especialista, um hepatologista, para dar seguimento ali, acompanhamento daquele paciente. Se é um paciente que já chega para você com esteatose hepática, é importante você ver se ele já tem algum estigma de doença hepática crônica, né? Se ele tem ali uma ginecomastia, se ele tem aranha vascular, espines, um eriptema palmar, a rarefação dos pelos, se está equitérico, ascite, edema periférico, são estigmas de doença hepática crônica. Se estão presentes, isso obviamente já vai indicar que é um paciente que tem uma doença hepática mais avançada, já é um paciente cirrótico por doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Quando é que a gente vai biopsiar? Tá? Quando é que você vai indicar a biópsia? Obviamente que a indicação da biópsia dificilmente vai ser dada essa indicação por você. Normalmente você vai encaminhar para um hepatologista, o hepatologista vai definir a indicação da biópsia. Mas para ter uma ideia, uma noção, raramente se biopsia um paciente meramente por doença hepática gordurosa não alcoólica. Normalmente se biopsia um paciente quando você tem dúvida se é um paciente que tem realmente só doença hepática gordurosa não alcoólica ou se tem alguma outra doença hepática. Como por exemplo, você pede lá, eu comentei, eu citei que dentre os exames laboratoriais que você vai solicitar, você pode solicitar e vir lá um anti-HCV positivo, né? Ou vir um FAM positivo, em títulos não muito altos, você está na dúvida se é um paciente que pode ter hepatite autoimune. Vai fazer diferença você fazer a biópsia hepática, porque se ele tiver hepatite autoimune, indícios histológicos de hepatite autoimune, tem um tratamento específico para aquilo, tá? Vai fazer corticoide, azatioprina, enfim, totalmente específico para hepatite autoimune. Então, você vai pedir biópsia hepática, pensar em biópsia hepática nos pacientes que você tem dúvida diagnóstica, ou é um paciente que fez uma elastografia que sugeriu fibrose hepática avançada, mas o score APRI, o score FIB4 não condiz com aquilo. Há uma dúvida, eventualmente você pode pedir uma biópsia hepática. Mas raramente a biópsia hepática hoje em dia é feita. Acho que eu tive pouquíssimos pacientes que precisaram realmente de biópsia hepática por doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? E manejo. Tá? Agora eu vou falar sobre manejo, que talvez seja o mais importante, a parte mais importante para quem não é hepatologista, para quem é clínico, quem é médico da família, quem é cardiologista, tem muitos cardiologistas aqui certamente que estão me assistindo. Então, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve orientar? Diagnostiquei esteatose hepática, como é que eu vou manejar essa condição? Tá? Então, a primeira coisa é você eliminar os fatores que podem estar contribuindo para aquela esteatose hepática. Então, é um paciente que está ingerindo álcool, você vai recomendar veementemente que esse paciente evite beber. Tá? Mas evite, recomende veementemente. Por que isso? Porque, como eu citei, álcool é um fator agressor ao fígado. Álcool, junto com doença hepática gordurosa não alcoólica, aumenta muito a chance de evoluir para um esteatohepatite não alcoólica, esteatohepatite, tá? Fibrose hepática e cirrose hepática, as complicações da fibrose hepática. Tá? Então, é importantíssimo. Um paciente com esteatose hepática, você recomendar veementemente evitar o álcool, sobretudo a ingestão excessiva de álcool, o consumo importante de álcool, tá? Outra coisa, diagnosticou o paciente com esteatose hepática, como eu disse, tem que vacinar para hepatite A e hepatite B. Hepatite C não tem vacina, mas hepatite A e hepatite B, se não é um paciente que não é imune a hepatite A e hepatite B, recomenda-se, vai tomar a vacina. Se é um paciente com esteatose hepática e que já tem indícios de cirrose hepática, vale a pena também você recomendar outras vacinas, como vacina para influenza, vacina antipneumocócica, né? Há algumas semanas atrás eu fiz uma live aqui sobre vacinas, né? Falei sobre vacina pneumocócica e eu citei que doença hepática crônica é um fator de risco para doença pneumocócica invasiva, então é importante fazer a vacina contra a vacina antipneumocócica. E, importantíssimo, diante de um paciente com esteatose hepática, eu comentei no início da live que esteatose hepática cada vez mais se vê que é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então é um paciente que você vai fazer tudo o que for possível e necessário para controlar os fatores de risco cardiovascular. Então é um paciente que você vai precisar controlar bem níveis de lípides, controlar bem a glicemia, atingir a meta terapêutica do controle de pressão arterial, enfim. Paciente você não vai olhar apenas para o fígado, você vai olhar o paciente como um todo. Tá? E a medida mais importante de todas, diante de um paciente com esteatose hepática é orientar o controle e a perda de peso, tá? Então é importante que o paciente com esteatose hepática consiga reduzir pelo menos de 5 a 10% peso corporal, idealmente 10% do peso corporal, tá? Então, pelo menos 5%, mas idealmente deve reduzir pelo menos 10% do peso corporal. Aí você vai orientar a atividade física, modificações de estilo de vida, né? As MEVs, então, orientar a atividade física, orientar a orientação nutricional, encaminhar até para uma nutricionista, tudo isso vai ser importante. Tá? A medida mais eficaz no controle, no manejo de esteatose hepática, sem sombra de dúvidas, é redução do peso. Tá? Essa é a medida mais recomendada, mais importante. Até porque não existe nenhuma droga, nenhuma terapia farmacológica com aprovação pelas agências regulatórias. Não tem nenhuma medicação aprovada, por exemplo, pelo FDA, para o tratamento de esteatose hepática, tá? De doença hepática gordurosa não ocorre. Então, focar principalmente em MEV, tá? Modificação do estilo de vida, perder peso e eliminar outros fatores de risco para a progressão da doença hepática. Porém, eu citei que não existem drogas aprovadas pelas agências regulatórias, mas isso não quer dizer que não exista nenhuma droga que a gente não possa tentar. Quais são as drogas que têm sido mais estudadas na esteatose hepática especificamente? Então a gente tem aí algumas poucas drogas. Então vou citar para vocês a vitamina E. Tá? Então vitamina E, existem alguns trabalhos, principalmente um trial, tá? Foi um trial maior, que foi publicado alguns anos atrás na New England, que avaliou pacientes que tinham NASH, certo? Tinham esteatohepatite não alcoólica, comprovados por biópsia, e que não eram diabéticos, e que utilizaram vitamina E. Na dose lá no estudo, eram 800 unidades por dia de vitamina E. E nesse estudo, houve redução da progressão da doença hepática, houve uma maior eficácia de resolução da NASH se comparado ao grupo placebo. Depois ainda surgiu uma meta-análise envolvendo 5 estudos que sugeriu que vitamina E não teria eficácia. Tá? Mas as principais diretrizes americana, europeia, faz uma recomendação de você tentar a vitamina E para o paciente com NASH comprovada, esteatohepatite não alcoólica, tá? Comprovado por biópsia, que não seja cirrótico descompensado e que não seja diabético, porque nesses estudos não foram incluídos pacientes diabéticos, você pode tentar vitamina E. Com a ressalva de que vitamina E você não deve fazer em pacientes com cirrose descompensada, como eu citei, e não deve fazer em homens com risco aumentado de câncer de próstata, porque a vitamina E tem uma maior chance de aumenta o risco de vitamina E, de câncer de pâncreas. Então, câncer de próstata. Tá? Então, pacientes homens com histórico, com antecedente pessoal de câncer de próstata, ou com histórico familiar, parente em primeiro grau, com câncer de próstata, você não deve fazer vitamina E. Outra droga que tem sido estudada é a pioglitazona. Pioglitazona é um antidiabético do grupo das tiazolidinedionas e que tem sido recomendado. Temos alguns trials que mostraram que pacientes diabéticos com NASH comprovada usam a pioglitazona. Foi responsável, teve uma eficácia em reduzir marcadores bioquímicos, então, em reduzir níveis de transaminases, e houve uma melhora, uma eficácia histológica, uma melhora da histologia da NASH. Então, é uma opção, paciente com diabético, você tentar a pioglitazona. Qual é o problema, qual é a ressalva da pioglitazona? Você não deve fazer pioglitazona em pacientes cardiopáticos, pacientes com insuficiência cardíaca, classe final 3 e 4. Tá? Um paciente com insuficiência cardíaca, classe final 3 e 4, contraindicado você fazer pioglitazona. Há a desvantagem da pioglitazona é que ela induz ganho ponderal, tá? Aumenta o peso, diminui a gordura visceral, mas aumenta a gordura do tecido celular subcutâneo. Então, acaba, em última instância, aumentando o peso. Então, esse é um efeito indesejado na maioria das vezes. Então, essa é uma desvantagem. E também ficar atento, porque alguns trabalhos têm associado a pioglitazona há uma maior chance de fraturas, de ocorrência de fraturas. Então, pioglitazona, você pode cogitar fazer pioglitazona em pacientes diabéticos com NASH, pode ser uma opção, tendo esses cuidados, não fazer em cardiopatas descompensados, pacientes com antecedente de fraturas, deve-se evitar. Tá? E a bola da vez, está sendo cada vez mais estudada, são os agonistas de GLP-1. Então, a gente tem estudos, já começamos a ter estudos com liraglutida e estudos com semaglutida. Inclusive, tem um estudo agora, fresco, publicado em março, há 2 meses, na New England. Foi um estudo fase 2, que testou semaglutida numa dose alta. Tá? Foi uma dose diária de 0,4 mg de semaglutida, isso é uma dose considerada alta. E nesse estudo, que envolveu cerca de 320 pacientes, que tinha o NASH comprovado, houve uma eficácia, né, uma redução, se comparado a placebo, da resolução histológica de NASH, tá? Então, um odds ratio de mais de 6, então, 6,8 de odds ratio, tá? Comparando semaglutida com o grupo placebo. Então, foi um estudo interessante, ainda é um estudo pequeno, um N pequeno, um estudo fase 2, isso precisa ser replicado. Ainda não houve nesse estudo uma melhora do grau de fibrose, mas a gente sabe que para melhorar a fibrose normalmente se exige um tempo de seguimento maior. Então, talvez a não melhora da fibrose pode ter sido por conta do tempo de seguimento, que foi um tempo relativamente curto, foi um tempo de seguimento de 72 semanas, ou seja, menos de 2 anos, então isso pode ter justificado aí a não melhora da fibrose com a semaglutida. Então, eu considero que a semaglutida é uma droga promissora, a semaglutida é a bola da vez, né? A droga aí que é considerada hoje a droga que tem maior capacidade de redução de peso, né? Os estudos mais recentes mostraram até uma redução de 14% do peso corporal com semaglutida, né? Em doses elevadas. Então, semaglutida tem tudo para a gente sair aí nos próximos anos com estudos mais robustos. E falar um pouco aqui para vocês, a gente ainda tem aí 15 minutos, de outras duas intervenções interessantes e que talvez muitos não saibam. Uma delas é café. Café cada vez mais a gente tem uma literatura cada vez mais robusta mostrando benefício da ingestão de café em pacientes com doença hepática. Tá? Então, café se mostrou válido, útil, eficaz em reduzir progressão da NASH para graus mais avançados de fibrose. Então, redução da progressão de fibrose, redução da chance de cirrotização. Nos pacientes cirróticos, reduz a chance, inclusive, o risco de hepatocarcinoma. Então, cada vez mais, os hepatologistas estão apaixonados pelo café. Então vale a pena aí. Um paciente com esteatohepatite não alcoólica, com doença hepática gordurosa não alcoólica, uma ingestão de café não vai fazer mal, a não ser que tenha aí alguma outra contraindicação, refluxo importante, migrânia importante, com piora com cafeína, tá? Mas se não for isso aí, esses casos, vale a pena você recomendar a ingestão de café. Tá? E outro ponto aí eu queria frisar bem aqui é o papel das estatinas. Tá? A gente sabe que estatina, muito cardiologista ainda tem medo de utilizar estatina em pacientes com alguma doença hepática, né? Eu sei disso. É comum, por exemplo, paciente que chega para você que tem lá uma dislipidemia, você iria indicar fazer estatina, mas esse paciente é um paciente com sobrepeso e que tem lá uma esteatose hepática e que tem alteração dos níveis de transaminases. Então muita gente fica preocupada, eu não vou prescrever estatina para esse paciente, porque esse paciente já tem níveis elevados de enzimas hepáticas, fica com maior receio de prescrever estatina, e isso é um erro. Tá? Estatina não piora a esteatose hepática, pode inclusive melhorar, tem trabalhos que apontam, alguns trabalhos que sugerem benefício das estatinas para a doença hepática gordurosa não alcoólica, e a gente sabe que o paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica tem risco cardiovascular aumentado, e que irão se beneficiar de estatina. Então, não tenham receio, não tenham medo, façam estatina, via de regra esse paciente vai se beneficiar da estatina. Se não tiver benefício da estatina no fígado, vai ter benefício para redução de risco cardiovascular, tá? Então, e há inclusive trabalhos que sugerem que a estatina pode inclusive reduzir hipertensão portal. Há alguns trabalhos, estudos mais em animais, sugerindo, apontando o benefício de estatina até para redução de hipertensão portal. Então, isso ainda não está muito bem comprovado, são alguns estudos mais experimentais, modelos animais, mas tem apontado isso. Cada vez mais, os hepatologistas estão gostando das estatinas, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, hepatologista não é contrário às estatinas. Cada vez mais, as estatinas têm mostrado seu papel benéfico nas doenças hepáticas crônicas, tá? Então, não tenham receio, esse paciente, via de regra, vai se beneficiar do uso de estatina, tá bom? Então, acho que o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre doença hepática gordurosa era isso. Eu vou abrir aqui para as perguntas, né? Deve ter aí muitas perguntas desse tema, que é um tema que normalmente gera alguma controvérsia. Doutor, por que sobe a ferritina? Isso ainda não está tão bem explicado, mas a gente sabe que ferritina é um marcador de resposta inflamatória, né? Então, se você tem um paciente com esteatose hepática, com esteatohepatite, há uma inflamação crônica, aquilo ali vai induzir liberação de citocinas inflamatórias e isso, em última instância, pode elevar a ferritina. O radiologista deve quantificar a esteatose hepática? Olha, muito boa pergunta, tá? Na verdade, não se tem, principalmente a estimativa ultrassonográfica de grau de esteatose não tem muita correlação com grau de fibrose hepática e de esteatohepatite, tá? Então ali quando você vê lá esteatose hepática acentuada, não necessariamente o risco desse paciente ter fibrose hepática e esteatohepatite histologicamente comprovada, não há uma grande correlação dessa impressão. A gente sabe que o ultrassom é um exame também operador dependente, né? Forfig funciona? Não tem nada. Forfig, silimalon, tem nada, nenhum benefício dessas drogas para esteatohepatite não alcoólica, para doença hepática gordurosa não alcoólica. Valor do duplo hepático na avaliação de esteatose hepática. Olha, o duplo hepático vai mostrar, vai se mostrar alterado só num paciente que tem graus mais avançados de fibrose, já tem cirrose hepática, e aí pode ter sinais de hipertensão porta, uma porta dilatada acima de 1,2 centímetros, um fluxo hepatofugal, ao invés de ser hepatopetal, um fluxo hepatofugal. Ok, excelente aula, obrigado. Obrigado, pessoal, aí parabenizando. Estatina funciona em paciente com NASH, sem alteração da função hepática, mas com alteração de transaminase, controle de desprezo melhor para o prognóstico hepático também. Exatamente isso que eu sei, que eu coloquei aqui agora há pouco. Que mais? Além de MEV, principalmente atividade física, para NASH, melhor semaglutida ou pioglitazona. Não existe estudo head-to-head semaglutida comparado com pioglitazona e vitamina E. Até onde eu saiba, não existe estudo head-to-head. Café, café é vida, concordo. Eu também sou um viciado em café, eu sou suspeito para falar. Qual você acha melhor estatina? Vai depender do... A gente vai se guiar aí pelo risco cardiovascular, né? Se é um paciente com risco cardiovascular alto ou muito alto, é um paciente para prevenção secundária, por exemplo. Já teve AIT, o AVC prévio, já teve uma síndrome coronariana prévia, tem uma doença aterosclerótica estabelecida clínica, é um paciente que vai se beneficiar de estatina de alta potência. Quais são as estatinas de alta potência? Atorvastatina na dose de 40 mg acima, 40 para cima de atorvastatina, ou Rosuva 20 mg em diante, 20 mg para cima. Reposição de testosterona, nenhum benefício para a doença hepática gordurosa não alcoólica, até onde eu saiba. O uso de estatina se justifica, sim, se o paciente tem dislipidemia, tá, Lori? Se é um paciente que tem dislipidemia ou risco cardiovascular aumentado, você vai fazer estatina nesse paciente. Aumento do risco de trombose de veia porta, só pela doença hepática gordurosa não alcoólica, não. Mas se é um paciente que já tem fibrose hepática avançada, cirrose hepática, a gente sabe que cirrose hepática é fator de risco para trombose de veia porta, né? Gera ali estase no sistema porta e pode aumentar a chance de fibrose hepática. Bom, acho que é isso aí, as principais dúvidas. Alguma dúvida mais, pessoal? Nome do score. Tem dois scores, é o score APRI e o score FIB4. Tá? São dois scores que você vai lançar a mão ali com parâmetros bioquímicos, tá? E pode ser um marcador, pode inferir grau de fibrose hepática. Ok, pessoal aí agradecendo. Obrigado. Agora, essa foi uma prévia aí, eu prometi aí que eu não ia me delongar demais. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. A gente se vê provavelmente daqui a 2 ou 3 semanas, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Boa noite.